que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa tarde, aqui é o Wagner Borges falando, estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e 30 até as 13 horas. Eu abri o programa com esse CD novo que eu acabei de receber de presente, é um artista irlandês, um flautista, é o Jonathan Johnston, o nome do CD é The Asley of Innisfree, o nome é esse mesmo, é um lugarzinho lá da Irlanda que tem umas construções de pedra muito bonitas. Esse disco eu recebi de presente da minha filha, caçula Maria Luz, que tem 16 anos, está morando no Canadá, fazendo um intercâmbio lá e retornará para o Brasil em julho. E ela fez uma viagem de lá para a Irlanda e lá ela achou esse disco e comprou para mim. E mandou para mim, eu estou muito contente, o disco chegou por esses dias, e é um trabalho de flauta, harpa, um trabalho New Age muito bonito. Eu vou repetir, Jonathan Johnston, o CD The Asley of Innisfree. eu abri com a faixa número 8. Temos aqui na parte técnica o nosso amigo Evaldo Ribeiro, que está me ajudando aqui no programa hoje, que pegou o CD ali, como vocês já sabem, ele está ameaçando sequestrar o meu CD, e eu espero que vocês vibrem energias positivas para ele não conseguir escapar aqui da rádio hoje com o meu CD. O CD nem ouvi direito, acabou de chegar, e eu gostei tanto que falei, deixa eu levar para abrir o programa com ele, porque é muito bonito. Num eventual especial musical que eu realizar mais para frente, aí eu vou trazer esse disco aqui, faço um especial para vocês aqui. Se o Evaldo Ribeiro me devolver o CD, ele está correndo ali pelo corredor com o CD na mão dizendo que é dele. Bom, vamos lá. Há alguns programas anteriores, eu falei novamente sobre a estrutura energética do corpo espiritual. Fiz algumas considerações sobre a natureza energética do corpo espiritual e prometi que daria uma sequência nesse tema. Acontece que nos programas posteriores eu acabei lendo os textos que eu havia escrito naquelas ocasiões e então deixei para frente esse trabalho, então vamos retomá-lo hoje. Eu estava falando da natureza energética do corpo espiritual, que em diversas tradições ganha nomes diferentes de acordo com a época e com a cultura. Aqui no Ocidente, nós temos as seguintes nomenclaturas. Corpo espiritual, que é uma expressão bíblica, paulina, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44, Paulo de Tarso diz o seguinte, se há corpo carnal, também existe um corpo espiritual. Morre o corpo carnal, sobrevive o corpo espiritual. Então, essa expressão corpo espiritual, ela vem de Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44. É só vocês pegarem a Bíblia de vocês e conferir lá a informação que eu estou dando. O ocultismo, classicamente, chama esse corpo sutil de corpo de luz. Já a teosofia chama-o de corpo astral e algumas linhas ocultistas também. A palavra astral, oriunda do latim astrum, que significa estrelado, uma coisa que veio das estrelas. Por exemplo, o corpo físico é oriundo da Terra, mas o corpo espiritual é oriundo de outros planos, oriundo de um plano estelar. Estelar, em latim, astrum. Daí a expressão corpo astral. Um corpo sutil, um corpo que vem de outros planos e que não é oriundo da Terra, pois oriundo do físico é apenas o corpo carnal que a gente conhece tanto. Outras linhas espiritualistas, em geral, vão chamar esse corpo espiritual por outros nomes, por exemplo, corpo sutil, corpo extrafísico, astrossoma. É muito comum também, em estudos de projeção astral, chamar o corpo espiritual de psicossoma. Essa é uma expressão que vem do grego, da conexão de duas expressões, a expressão psique, que é alma, em grego, e a expressão soma, que é corpo. Quando você fala psicossoma, é equivalente a corpo da alma ou corpo psíquico. Inclusive, na AMORC, na Ordem Rosa Cruz, no sétimo grau das monografias da AMORC, existe um estudo chamado Projeção do Corpo Psíquico, que trabalha justamente a questão das experiências fora do corpo. Acontece que dentro da AMORC, a Rosa Cruz, o corpo astral é chamado de corpo emocional ou corpo psíquico, que em grego, no original, psicossoma, ok? Outra coisa, estudantes da área de projeciologia e conscienciologia muitas vezes imaginam que a expressão psicossoma é uma expressão criada pelo Dr. Valdo Vieira. Não. A expressão psicossoma ela aparece aqui no Brasil pela primeira vez em dois livros do Espírito André Luiz, passados mediunicamente através dos médiuns Chico Xavier e Valdo Vieira, que trabalhavam então juntos. Esses livros são Mecanismos da Mediunidade e Evolução em Dois Mundos, onde o espírito André Luiz, em lugar de usar a expressão perispírito, que é a expressão mais afeita ao espiritismo, a expressão perispírito, peri, significa envoltório, película, algo que você envolve alguma coisa. Então, perispírito, envoltório do espírito, ou seja, um corpo do espírito, um corpo espiritual, um corpo sutil, um corpo psíquico. Então, Allan Kardec, no século XIX, chamou esse corpo sutil de perispírito. coisa que o ocultismo chamava corpo de luz, a teosofia corpo astral, o Paulo de Tarso corpo espiritual e daí por diante. Então, o nome psicossoma surge com o espírito André Luiz em fins da década de 50, nesses dois livros que eu mencionei. O espírito, então, talvez tenha achado que o nome perispírito era um nome muito associado ao século XIX, e querendo modernizar a expressão, chamou de psicossoma. Então surge ali essa expressão, corpo psíquico, que nem é do André Luiz, é uma expressão grega antiga, mas pela primeira vez essa expressão aparece no Brasil, nos livros do André Luiz, através do Chico Xavier e do Valdo Vieira. Posteriormente, na década de 80, com os livros Projeções da Consciência e Projeciologia, o Valdo Vieira começa a chamar também o corpo espiritual de psicossoma. Então, muitos estudantes modernos de projeciologia e conscienciologia, estudando só essas áreas e não estudando outras, acabaram imaginando que o nome psicossoma é um nome projeciológico. Não é. Ele é oriundo da área espírita, do espírito André Luiz, que, por sua vez, pensou duas expressões do grego e conectou. Daí a expressão psicossoma. Mas, para facilitar a linguagem, a didática, vamos chamar de corpo espiritual. Vamos por uma questão de facilidade, mas você pode escolher o nome que você quiser, corpo astral, perispírito, corpo espiritual, psicossoma, astrossoma, o nome que você achar que deve. O importante é ter a ideia correta do que está sendo postulado. Bom, esse corpo espiritual, sendo um corpo de natureza energética mais sutil do que o corpo físico, está interpenetrado na parte física durante a vigília. Situações que façam com que o metabolismo caia abruptamente, abrem os laços energéticos e favorecem uma soltura do corpo espiritual para fora do corpo humano, realizando então o fenômeno da projeção da consciência ou experiência fora do corpo, projeção astral, viagem astral, emancipação da alma, desprendimento espiritual, viagem da alma, viagem espiritual e tantos outros nomes que a gente vê por aí. Acontece que o corpo espiritual, quando se desprende, seja durante uma projeção astral ou após a morte, no caso, ele assume a estrutura energética daquilo que a própria consciência estiver pensando sobre ela mesma. Como nós estamos vivendo uma vida num corpo humanoide? Nós olhamos no espelho e vemos nossa face refletida no espelho. Ao sairmos do corpo, o corpo espiritual tende a plasmar a aparência daquilo que nós estamos, vamos dizer assim, condicionados na forma física, vamos chamar assim, aquilo que nós acreditamos que seja a nossa aparência atual e o nosso eu atual. Então, como nós olhamos para o corpo refletido no espelho e vemos esse corpo com uma altura, uma cor de pele, magro, gordo, o que quer que seja, alto ou baixo, tende a plasmar fora do corpo a autoimagem que nós temos sobre nós mesmos. Por exemplo, o Evaldo está aqui na minha frente. O Evaldo é moreno, ele é nordestino, é do Maranhão. Bonito. Ele está dizendo que é bonito, mas há controvérsias, né? Está aqui o Evaldo, moreninho aqui na minha frente, baixinho. Eu sou moreno claro, vindo do Rio também baixo, né? Então, se eu vejo o Evaldo fora do corpo, ele estará representado na forma energética com a mesma aparência que ele tem atualmente. Por quê? Porque o corpo espiritual tem essa aparência? Não. O corpo espiritual é um corpo energético, um corpo de luz. Mas ao se anexar ao corpo físico para uma vivência humana, quando ele se destaca do corpo físico, ele tende a assumir a forma do corpo onde ele está ligado. É a mesma coisa você pegar um plástico e derreter. Você coloca esse plástico num molde quadrado, deixa ele secar. Quando você tirar o plástico do molde, ele está quadrado. Derrete o mesmo plástico, coloca no molde triangular, secou. Quando você tirar, ele estará com a forma do molde, a forma triangular. O corpo espiritual é a mesma coisa, ele é dotado de alta plasticidade. E ao estar anexado a um corpo físico, quando ele se desprende para fora desse corpo físico, seja durante uma saída do corpo normal, ou seja, numa saída do corpo definitiva, como a morte, ele tende a assumir a forma da identidade atual da pessoa que está associada à forma física dela no momento. Porém, se o Evaldo, fora do corpo, começar a pensar e lembrar de outras vidas, de repente essa aparência pode, naquele instante, mudar para uma aparência anterior de outra vida, a qual ele se lembra naquele instante. Ele pode também, por exemplo, pensar, poxa, mais do que Evaldo Ribeiro, eu sou uma consciência. Mais do que brasileiro e maranhense, eu sou um cidadão do universo. Eu sou uma centelha linda do todo. Eu sou um espírito, um pedacinho de Deus em forma viva, me expressando, uma centelha viva. Eu sou luz, eu sou consciência. Nesse instante, o corpo espiritual do Evaldo tomaria uma configuração mais energética, por exemplo, uma esfera de luz linda, ou apenas a de um corpo de luz. Porque naquele instante, pelo próprio pensamento do Evaldo, ele teria quebrado o padrão da forma humanoide a qual ele está ligado. Aí o Evaldo entra no corpo. Numa eventual segunda saída do corpo, ele já vai estar novamente com a forma humanoide plasmada, porque é a identidade atual, mas ela pode mudar. Isso é válido, inclusive, para o período após a morte. Nós encontramos espíritos desencarnados com a mesma aparência que eles tinham em vida aqui, com a idade do corpo correspondente ao momento da morte. E muitas vezes a pessoa está fora do corpo durante o sono e aparentemente ela tem a mesma idade na aparência do corpo físico. Se ela tiver uma cicatriz na mão direita, essa cicatriz vai aparecer na mão direita do corpo espiritual plasmado. O corpo espiritual é um paracorpo, é um corpo plasmado em outro plano além do corpo físico. Agora, eu tive observando um fenômeno que vários pesquisadores já observaram, outros projetores astrais também, clarividentes e médiums, vêm falando ocasionalmente disso, é o seguinte. Por exemplo, eu vi em algumas ocasiões pessoas que tinham desencarnado aqui com uma certa idade. Anos depois, eu as encontrava fora do corpo e elas estavam remoçadas. Puxa, aí eu fui observando que outros médiuns também viam isso, alguns autores tinham publicado tais relatos semelhantes em seus livros, e eu comecei a pesquisar um pouquinho. Ora, o corpo espiritual é dotado de alta plasticidade. Ele reflete o que a pessoa pensa sobre ela mesma. Seus pensamentos, seus sentimentos são gravados energeticamente no corpo espiritual. Então, o que acontece? Se a pessoa está bem com ela mesma, a autoestima dela está para cima, ela está feliz, a aparência fica remoçada, Evaldo. Parece que ela diminuiu a quantidade de anos da aparência. Então, isso explica quando alguém vê um parente desencarnado, um ente querido, que ele está mais jovem, ele está ótimo, está em ótimas condições. Porém, o oposto também é real, Evaldo. Se uma pessoa não está bem com ela mesma, ela é vista fora do corpo mais envelhecida, porque ela está com o pensamento carregado e as emoções pesadas. Então, eu fico perguntando se quem odeia fica mais velho, psiquicamente falando. Outra coisa que eu descobri, Evaldo, muito curiosa. Você sabe que tem pessoas viciadas em diversos vícios diferentes. Alcoolismo, droga, tem gente viciada em jogo, tem gente viciada só em sexo, por exemplo. Tem gente viciada em fofoca. Como é que seria essa ciência? Fofocologia? E quem pratica fofocologia é o fofocólogo. Olha que coisa absurda, né? É um absurdo. O problema da fofoca, Evaldo, é que todo mundo faz, ela parece tão natural que não parece mais uma coisa estranha e errada. De tão natural que as pessoas fazem. Uma hora eu vou fazer um programa aqui sobre a fofoca, Evaldo. Né? Inclusive você tem um texto legal sobre isso, eu me lembro. Mas vou bolar um programa aqui sobre fofoca, algumas coisas que eu também venho pesquisando sobre isso. Mas voltando no que eu estava falando. Do mesmo jeito que tem vários vícios, Evaldo, olha que coisa curiosa. Por observação eu notei isso. Tem gente viciada em adrenalina. A adrenalina é projetada pelas glândulas suprarrenais para dentro da corrente sanguínea nos momentos que nós estamos agitados, ou em perigo, ou com medo. É o instinto de preservação do próprio organismo, né? Então a adrenalina é projetada, ela acelera o batimento cardíaco, dá força muscular para você correr do perigo que está te afetando ou enfrentar o que está te afetando. Por exemplo, por que fera ferida é mais perigosa quando está acuada? Porque acuada e ferida, ela está cheia de adrenalina, ela pode morder. Por que um louco que surtou, uma pessoa num surto, precisa de 3-4 pessoas fortes para segurá-la? Está cheia de adrenalina. Por que uma pessoa, quando tem um pesadelo, ela acorda assim, Evaldo, taquicardia, acelerada, suando frio? Porque o pesadelo causa medo, e medo cria uma descarga de adrenalina a partir das glândulas suprarrenais, e a pessoa acorda com taquicardia porque o metabolismo acelerou. Mas pode reparar, depois de um pesadelo a pessoa está cansada, porque a descarga de adrenalina, ela desgasta, ela queima, faz queimar caloria e desgasta a sua vitalidade. E os próprios médicos já vêm falando que muitas descargas de adrenalina acabam oxidando o sistema e acabam envelhecendo a pessoa mais rápida. Por quê, Evaldo? Porque cada descarga de adrenalina acelera o metabolismo. E ao acelerar o metabolismo, você queima mais caloria e desgasta sua energia. Por isso, depois de um ataque de raiva, a pessoa está esgotada. Ou depois de um ataque de agitação, ela fica esgotada. Porque perde energia. O que eu descobri, então? Tem pessoas viciadas em adrenalina. Por exemplo, praticantes de esportes perigosos, que é onde arrisca a vida. Naquele instante que arrisca a vida, a adrenalina vai lá em cima. A pessoa se acostuma com esse pico de adrenalina e começa a colocar a vida dela em perigo. em diversos esportes perigosos para tentar sentir aquilo de novo. Porque esse pico de adrenalina faz ela se sentir viva, né? Mais viva do que o normal, porque o corpo está no seu ápice de vitalidade naquele momento. Só que depois essa vitalidade se esvai. O que eu descobri então? Quando uma pessoa briga muito, Evaldo, ela fica cheia de adrenalina porque ela está com raiva. Então ela se acostuma com o pico de adrenalina, por isso ela precisa ficar brigando com os outros toda hora. Se passa um dia que ela não briga com alguém, ela fala assim, esse dia tem um problema, tem algo errado hoje. Porque ela não brigou ainda e não sentiu aquela descarga de adrenalina. Eu fiquei então me perguntando se, por exemplo, o alcoolismo, o álcool se transforma em energia e acaba afetando não só o corpo físico, mas também o corpo energético. E por diversas vezes eu vi alcoólatras desencarnados em péssimas condições. Não porque pelo lado moral não, é porque o dano energético é muito grande e a autoestima vai lá para baixo. Né? A mesma coisa com pessoas viciadas em drogas pesadas. O dano, o envelhecimento precoce é muito grande, espiritualmente também. E o que, que eu observei? Pessoas que estouram facilmente, que têm um pavio curto. Tem umas que não têm nem pavio curto mais, já queimaram tudo de tanto brigar. Fora do corpo também elas aparecem mais envelhecidas, Evaldo. Mas o que acontece? Elas já estão envelhecendo aqui no corpo físico, porque quando ela fica irritada, a aparência dela fica carregada. Então é uma coisa para a gente pensar. Se há um envelhecimento físico a partir de certas coisas que a gente faz aqui, também há um desgaste energético do lado de lá. Então não estranhe de um dia ver um espírito remoçado ou envelhecido, diferente da idade com que ele morreu aqui, porque pode ocorrer isso que eu estou falando. Se o espírito está bem, ele remoça. Se ele está mal, ele acaba aparecendo com a expressão envelhecida e, em alguns casos, até deformada, Evaldo. Por isso é importante esses esclarecimentos que a gente está fazendo aqui sobre a plasmagem psíquica do corpo espiritual, porque isso é uma coisa que todos os estudantes espirituais de todas as áreas precisam estudar um pouco mais. É uma espécie de influência psicossomática dos nossos pensamentos e as nossas emoções em cima das nossas energias. Essa influência já é admitida pela medicina no próprio corpo físico, onde os próprios médicos modernamente admitem que pensamentos e emoções podem causar determinadas condições estranhas no corpo, que depois podem ser somatizadas como sintomas diversos, né? A medicina moderna reconhece isso. Acontece que espiritualmente isso também acontece, sendo que o corpo espiritual, tendo uma vibração mais leve, sendo só de energia, ele tende a plasmar na mesma hora o que a pessoa estiver pensando e sentindo. E aí dá para ver claramente se a pessoa está bem ou não pela própria energia dela. Outra coisa, voltando ao exemplo anterior, encontro o Evaldo fora do corpo. O Evaldo é uma esfera de luz ali. Como é que eu vou saber que é o Evaldo? O espírito pode mudar a aparência, pode ser uma esfera de luz, pode ter um corpo de luz, um corpo energético, um corpo humanoide plasmado. Mas o pensamento e o sentimento ainda é da consciência. Por mais que eu veja uma esfera de luz, eu sei que é o Evaldo, porque ele é o próprio espírito pensando e sentindo, independente da aparência externa dele. Então a gente reconhece a pessoa, não é pela aparência externa, mas pelo caráter dela, pelo teor dos pensamentos dela, pelo teor dos sentimentos, refletidos na energia que ela manifesta. Logo, a energia é o cartão de visita de todos nós. Por ela, nós percebemos como os outros estão e os outros também nos percebem. Então, na verdade, espiritualmente não tem como mentir, Evaldo, nem esconder nada de ninguém, porque aparece na energia. Mas o Evaldo está me avisando que o tempo aí está se esgotando, passa bem rápido mesmo, e eu vou retornar esse assunto mais para frente. Na semana que vem, estará aqui comigo um médico, que é o Dr. Júlio, lá de Florianópolis. Ele estará aqui em São Paulo num circuito de palestras. E eu então vou trazê-lo aqui para fazer uma entrevista sobre evolução espiritual. Ele é espírita e ele une um pouco o estudo da medicina com o estudo do espiritismo e fez um trabalho muito legal. Inclusive ele vai realizar uma palestra sexta-feira, que vem às 20 horas lá no IPPB sobre evolução espiritual. Quem quiser informação, a palestra é entrada franca, liga no 2063-5381 ou acesse o nosso site lá, www.ippb.org.br, que aí tem as informações para vocês. Ele vai estar sexta-feira fazendo a palestra lá às 8 da noite e no domingo estará aqui comigo. E aí, talvez, se ele puder, eu quero ver se eu faço uma aqui com ele ao vivo e gravo uma outra na sequência para passar no outro domingo. E aí, posteriormente, eu retornarei esse tema dos esclarecimentos sobre o corpo espiritual. O Evaldo está ali dizendo que gostou do programa. Ele gosta muito dessas explicações assim mais técnicas, porque o programa é para isso. Então, gente, só repetindo, o CD que eu abri o programa, Jonathan Johnston, o CD The Isle of Innisfree, um CD de flauta muito bonito. Semana que vem a gente está de volta. Obrigado aí pela ajuda, Evaldo. Até mais, pessoal.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.